Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 7 de dezembro, já está no ar, né? Não, Semires Farias, um alô especial pra você. Ah, ela já fez a alegria, né, Marcos? Ótima tarde a todos nossos queridos ouvintes do seu, nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. Desde já, obrigada pela audiência, ótima tarde a todos, eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde pra você, hoje o Jornal do Meio Dia é especial, feliz da vida, porque nós, tricolores baianos, eu, você e Coutinho Neto, estamos muito, muito, muito felizes, porque ficamos...
Aliviados, boa tarde. Né? Boa tarde, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que vai ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E também vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem aí pelo nosso WhatsApp 988291029. É isso aí. Logo mais a gente seleciona aqui e lê essas mensagens. O Coutinho Neto chega já já também, bem municiado com as notícias do setor policial.
Olha o que ele escreveu aí. Olha o que ele escreveu aí.
Coutinho Neto. É. Tá vendo, Coutinho?
Agora ele tá feliz, né?
Mantenha a fé.
Viu?
Sou um homem de pouca fé.
É. O que, que nós dissemos a você, Coutinho? Vamos ter fé. Não vamos cair, Coutinho Neto. É isso mesmo. E já ficamos, permanecemos, estamos muito felizes. Deixa eu ver o que ele falou.
Olha, usa um áudio aí. Quem cantar o hino do Bahia no WhatsApp vai ganhar, vai ser sorteado para ganhar R$50 no Pix do escritório Coutinho. Bora, Bahia!
É mesmo, Coutinho? Tá valendo esse aqui? Rapaz, eu vou cantar porque eu também quero. Ah, Coutinho Neto, figura, viu? Abraço pra você, meu querido.
Parabéns também àqueles que estavam na expectativa, né? Os torcedores do Vasco, que também se livrou do rebaixamento.
É verdade. Alô, Monique Ribeiro, tá numa felicidade só. Felipe Levita e todos os vascaínos aqui de Ilhéus estão aí felizes da vida. Colocou até a bandeira, né, Felipe? Na varanda de casa, que eu vi hoje.
E parabéns aos palmeirenses por mais um título brasileiro, né?
É, parabéns. Bem, o seu, nosso Jornal do Meio Dia, desta quinta-feira, dia 7 de dezembro. Está no ar, isso mesmo. E é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Amara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Elvira, minha amiga Elvira também disse que é vascaína, né? Um beijo pra você, minha amiga. Ai, ai, pois é. Por aqui tá tudo bem, só na correria, fazendo as mudanças aí pra nova sede. Logo, logo, novidades na Gabriela FM, né? Não, Marcos Bezerra?
Com certeza, Kátia.
Bem, 12 horas e 14 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais com o jornal Correio da Bahia. E qual é a manchete? Ufa! O tricolor ficou! É, hoje só dá o Bahia, né, gente? As manchetes dos jornais aí, todo mundo falando sobre essa vitória do Bahia ontem. 4-1, Marcos, jogaço, hein? Você gostou?
Surpreendente, claro. Acompanhei, do início ao fim. Jornal à Tarde, Bahia pode perder até 600 milhões com a seca.
Jornal à Tribuna, Espírito Santo. Bairros com maior valorização de imóveis este ano na Grande Vitória.
Folha de Pernambuco, Raquel, primeiro mudar, depois pé no acelerador.
É, a governadora aí de Pernambuco fazendo uma avaliação positiva do ano, né? Enfim. Jornal de Brasília, mais 3 meses para renegociar dívidas. É o Desenrola Brasil, hoje ainda a gente traz um pouco de informações sobre isso.
E Correio do Povo, do Rio Grande do Sul, extremos climáticos no Rio Grande do Sul custaram 136 bilhões de reais aos produtores rurais.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional você fica bem informado, né? Com as nossas fatos, acontecimentos aqui da região sul da Bahia, tá bom? Extremo sul também, fique conosco nessa sintonia. E claro, você já pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp 988291029 e fazer sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, fazendo a sua denúncia, a sua reclamação, né? Ou até mesmo deixando aí a sua opinião. Olha, os torcedores do Bahia, fiquem à vontade, tá? Se quiserem participar, tá bom? Tá liberada aí mensagenzinha de áudio de mais ou menos 40 segundos. Cadê o pessoal da embaixada, Marcos? Manda esse povo participar aí. Participe, minha gente! Eu imagino que ontem teve uma felicidade lá ontem. Uma
maior
alegria
festa,
só.
Né?
Uhum. Eita! Lá no quartô, né? O quartô de vocês. Bem, vamos de informações. Olha, oficina realizada no Hospital Regional Costa do Cacau orienta acompanhantes de pacientes sobre os cuidados pós-operatórios. Isso é importante. O hall de entrada próximo à recepção social do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus serviu de espaço para abrigar, na última quinta-feira, dia 30, uma oficina para acompanhantes e visitantes de pacientes, com enfoque em cuidados pós-operatórios e atitudes éticas dentro da unidade. A atividade foi organizada pelas docentes Regiane Barreto e Simone Souza, da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, em parceria com a enfermeira Adriele Acácia de Jesus, do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, que é o NEPS, do Costa do Cacau. E teve como objetivo reforçar as posturas positivas e colaborativas entre a equipe multiprofissional de assistência e a rede de apoio dos pacientes hospitalares. E aí, de acordo com a Adriele Acácia de Jesus, a referência, no caso, a referida ação, né, está vinculada ao projeto de curricularização da extensão da UESC, e ela disse diretamente ao projeto de gestão do cuidar em saúde, juntamente com a disciplina de perioperatório do curso de enfermagem, que trabalha o empoderamento dos acompanhantes para a transição dos cuidados pós-operatórios entre o hospital e o domicílio, o que pode refletir a redução de complicações e recuperação precoce. E as professoras Regiane Barreto e Simone Souza informaram que cerca de 35 estudantes do curso de graduação em enfermagem da UESC repassaram orientações e demonstraram muitas habilidades e talento durante a oficina. E aí, a atividade teve 6 estações idealizadas, né, que abordaram aí as temáticas manejo adequado de colostomias no domicílio e a prevenção de complicações, cuidados com sonda vesical de demora, manejo de feridas e curativos, práticas assertivas e orientações sobre o uso de medicamentos no pós-operatório, orientações sobre atitudes que devem ser colocadas em prática pelos acompanhantes durante a estadia no hospital. Então, além disso, foi desenvolvida uma estação volante nas enfermarias a respeito da importância e a forma correta da lavagem das mãos, que consequentemente contribui para o controle de infecções relacionadas à saúde em âmbito hospitalar, tá? E a Priscila Natasha Santos de Jesus, estudante do curso de enfermagem, né, da UES, relatou que participou na atividade, essa participação dela na atividade foi algo enriquecedor, né? Ela gostou muito das explicações, aprendeu muita coisa. E através do conhecimento, ela disse que podemos promover a segurança do paciente. Isso é muito importante, né, gente? É isso aí. Olha, são 12 horas e 20 minutos. Mudando de assunto, vamos falar de música. Mais precisamente, aquela música maravilhosa da Orquestra Sinfônica da Bahia, Marcos, que vai se apresentar aqui em Ilhéus e também em Itabuna nos próximos dias.
É isso, Kátia. A Orquestra Sinfônica da Bahia, OSBA, desembarca no sul do estado no próximo final de semana para duas apresentações no espetáculo Drummond em Concerto, que mistura a poesia de Carlos Drummond de Andrade com músicas inspiradas em obras do poeta mineiro do século XX. A Catedral São Sebastião, no Centro Histórico de Ilhéus, recebe o primeiro encontro no sábado, dia 9, às 18 horas, com entrada gratuita. A OSBA leva o concerto para Itabuna no domingo, dia 10, às 5 da tarde, no Centro de Cultura Adonias Filho. Neste caso, o ingresso será trocado por um quilo de alimento não perecível no local, uma hora antes da apresentação. A regência dos concertos será do maestro Carlos Prazeres, com o barítono carioca Inácio de Nono como solista. Então, o vídeo promocional aí está rolando nas redes sociais dessa festa interessante, né?
E você que não conhece bem, dá uma olhadinha, você que conhece um pouco dessas músicas maravilhosas aí da Orquestra Sinfônica da Bahia. Bem, 12 horas e 22 minutos, olha, aeroportos aí, viu, de Ilhéus e Porto Seguro vão ter voos extras na alta temporada. É dezembro e com a proximidade do verão, o fluxo de visitantes aumenta nas costas do Cacau e também na Costa do Descobrimento, destinos turísticos aqui da Bahia. Para absorver a demanda da alta temporada, os aeroportos de Ilhéus e de Porto Seguro terão aí mais de 500 voos extras até fevereiro de 2024, informa aí o superintendente de infraestrutura de transportes da Bahia, o Saulo Pontes. O aeroporto Jorge Amado, aqui em Ilhéus, vai oferecer 810 voos durante a alta temporada, sendo 205 extras. Cerca de 192 mil passageiros devem passar pelo terminal nos próximos 3 meses, estima a Socicam, que administra o terminal aeroviário. Caso a estimativa se confirme, será um ganho de 8% em relação ao mesmo período de 2022 a 2023. Os principais destinos e origens dos voos são Belo Horizonte, São Paulo, Campinas e Salvador. Já na Costa do Descobrimento, o Aeroporto Internacional de Porto Seguro terá um total de 2.404 voos até fevereiro de 2024, sendo 321 extras. Segundo a concessionária Sinart, mais de 658 mil passageiros devem passar pelo terminal, 3% a mais na comparação com o mesmo período da temporada anterior. Que bacana! E que isso gere sempre muita renda, né, para esses municípios. Bem, ainda passando ali pelo extremo sul da Bahia, olha, fogo atinge comunidades indígenas e destrói cerca de 1.000 hectares de Mata Atlântica, Marcos Bezerra.
É, infelizmente, novas queimadas destruíram cerca de 1.000 hectares de Mata Atlântica entre as cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia. O território destruído pelas chamas equivale a 1.500 campos de futebol. Com os incêndios, pelo menos 8 comunidades indígenas foram atingidas, de acordo com informações do Movimento Indígena da Bahia, MIBA. Animais também foram mortos. A área afetada abriga centenas de espécies nativas da Mata Atlântica, importantes para a fauna e flora entre Santa Cruz Cabrália e Belmonte. Logo que as queimadas começaram no sábado, dia 2, bombeiros, brigadistas do Previfogo, servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e voluntários trabalham para conter as chamas. Bombeiros militares de outras regiões do estado também foram acionados para atuar nas 4 frentes de combate, mas ainda há necessidade de reforço. O cenário de destruição se estende por mais de 30 quilômetros, com animais mortos e o solo coberto por cinzas na área de proteção ambiental APA Santo Antônio. Nós hoje estamos aqui com 50 homens dedicados à operação e as principais dificuldades são os acessos aos focos de incêndio. Nós temos dificuldade por conta dos pontos serem remotos. Muitas vezes precisamos pegar o suprimento de combate ao incêndio através das mochilas costais para chegar ao foco e fazer o combate de forma específica, explicou o capitão Henrique Barreto, comandante da operação. Dadas as características do bioma, considerado denso, o cacique Zeca Pataxó, coordenador do MIBA, pede o envio de mais equipamentos e pessoal para conter os incêndios. O comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia, Coronel Adson Marquezine, informou que 8 aeronaves atuam no combate às chamas. Mais reforços estão sendo encaminhados para a região.
Que cheguem urgente, viu? 12 horas e 25 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Todo ansioso e feliz, né? Pela vitória do Bahia, graças a Deus.
O triunfo, Cátia
Gomes. Isso mesmo. Coutinho Neto, boa tarde, querido. Quais são as notícias? Chegue chegando.
Muito boa tarde para você também, Cátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira, boa tarde. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Para você também, está um dia bem melhor. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. E a bordo hoje de sua viatura virtual da Gabi, todos os torcedores do Bahia. Um abraço para a nação tricolor, parabéns Bahia. Jura, aí açougueiro da central de abastecimento do Malhado, pé quente. Disse ontem, Coutinho, quem vai cair é o Santos, o Vasco e o Bahia vão sair dessa. Um abraço para você, Júlio, e todos os açougueiros da Central do Malhado a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Então, aperte o seu cinto, nação tricolor, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos então a bordo de sua viatura tricolor virtual da Gabi, município de Ilhéus, hein? Ou melhor, município de Itabuna. Na manhã de ontem, quarta-feira, uma mulher foi detida em caráter de flagrante tentando entrar no conjunto penal de Itabuna, portando cerca de 0,5 quilo de maconha prensada. Não há detalhes das circunstâncias em que a mulher tentou introduzir a droga no presídio. No entanto, na sua identificação, ela foi reconhecida como sendo Daiane Leitão Santos, que é moradora aqui em Ilhéus e que está grávida. Policiais em uma viatura da Companhia Independente Guarda da Polícia Militar conduziram Daiane até o plantão central da Polícia Civil no Complexo Penal de Itabuna. A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes assume as investigações do caso. E atenção, hein? Município de Ubaitaba, clima tenso, clima violento. 3 jovens foram assassinados na noite de ontem, quarta-feira, lá na cidade de Ubaitaba. 2 foram executados em plena rua Edson Martins, no bairro Conceição, e o outro jovem na rua Gutenberg de Araújo, no bairro Zitão. Uma das vítimas, que foi executada no bairro Conceição, chegou a correr para tentar fugir dos assassinos, mas acabou caindo morto dentro de uma residência. Os corpos já foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. A identificação, até este momento, ainda não foi divulgada. A Polícia Militar está efetuando diligências em toda a cidade e região para tentar descobrir a motivação e a autoria dos crimes. Município de Ibirapitanga de luto. Uma tragédia ontem na BR-101, aqui também em nossa região do Cacau. A terceira vítima da tragédia do acidente da BR-101, a professora de Ibirapitanga, Dayana Oliveira Batista Panta, de 42 anos de idade, também não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital de base em Itabuna ontem à tarde. Dayana é a terceira vítima fatal de um grave acidente ocorrido no quilômetro 463 da BR-101, bem próximo ao Posto Santo Antônio, quase que no entroncamento com o Baitaba. As outras vítimas, o esposo de Dayana, Rai Mário Panta, e sua cunhada, Ledinalva Bonfim, estes morreram ainda no local da tragédia. Dayana chegou a ser socorrida, mas acabou falecendo. O trio ficou preso às ferragens e foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros Militares. A morte trágica do casal de professores e de Ledinalva chocou o município de Ibirapitanga. Raimário atuava como vice-diretor numa escola no distrito de Novo Horizonte e Dayana atuava na diretoria de cultura e como professora do Colégio Estadual Paulo César da Nova Almeida. E Ledinalva atuava como comerciária em um supermercado. Sentimentos, portanto, para vocês, moradores de Ibirapitanga, em especial a família enlutada desta tragédia. Olha, um idoso de 80 anos de idade, ele morreu após uma colisão que envolveu duas motocicletas. Acompanhe este caso comigo. Uma delas, das motocicletas, era pilotada pelo próprio neto do idoso de 22 anos de idade. A situação ocorreu em Tanque Novo, no sertão produtivo, localizado no sudoeste baiano. A vítima é Nedino de Jesus Dias. Voltava para a zona rural a bordo de uma motocicleta quando colidiu com a outra moto em sentido contrário, que era conduzida pelo seu próprio neto. O idoso ainda chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Tanque Novo, mas não resistiu aos ferimentos. O neto dele, que ficou também ferido, foi levado para uma unidade de saúde. Não há mais informações sobre o estado de saúde do jovem. O corpo do idoso, seu Emedino, foi levado para o Departamento de Polícia Técnica em Guanambi, que fica naquela mesma região. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com os tricolores de aço na Série A, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
É isso mesmo, nós mesmos, Coutinho. Um abraço para você, até daqui a pouco com mais informações para nós, mais notícias do setor policial. São 12 horas e 32 minutos, então nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. É... Oferecimento, Supermodel Amara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos liberar, portanto, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberar a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Marcos Bezerra está navegando pelo WhatsApp e vai divulgar para nós mensagens dos ouvintes. O que temos aí, Marcos?
Pois bem, pelo nosso WhatsApp, a Ana Célia mandou uma boa tarde aí. Aldete da Princesa Isabel em Ilhéus. Diz que agradecer, expor a alegria no programa. Agradecendo a vida dele depois de 3 meses e meio de hospital.
Olha.
Hoje estamos aqui para agradecer a todos e que sempre estiveram ao nosso lado. Amém. Ela mandou a foto aqui. Dele, né? Já está em casa, provavelmente.
É o filho dela?
Não.
Enfim.
Ela não fala.
Ela não explicou direito,
qual,
né?
Qual parentesco.
Ah, entendi. Mas o importante é que esse parente está bem, né? Que Deus abençoe e dê bastante saúde para ele, tá? Que ele possa viver a vida plenamente. Mais alguma mensagem, Marcos?
A Vanessa do Sol e Mar manda um boa tarde, Kátia, Marcos, Coutinho, ótimo dia. Ligada na Gabi e no programa Jornal do Meio Dia, né?
Vanessa, um beijo pra você, minha linda. Ela não perde o programa, né, Vanessa? Que tá de folga, que eu sei. Um beijo pra você.
O Vicente manda um boa tarde. Por favor, manda um alô pra todos os vascaínos aqui no Cururupi, em Léus.
Aê, Vicente. Os vascaínos também se deram bem, hein, Vicente? Um abraço pra você e todos os vascaínos lá no Cururupi, aqui em Léus. Diga, Marquinhos.
É, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, Coutinho Neto. Aqui é Carlinhos Pedreiro, do Nelson Costa, que está sempre ligado no Jornal do Meio Dia.
Olha, um abraço então para o Carlinhos aí, Pedreiro, no Nelson Costa, ligadinho no Jornal do Meio Dia. E toda a galera aí da área da construção, né? A gente passa, né? E a gente escuta sempre eles ouvindo a rádio, né? Em alguma construção aí dessas na cidade. Que bacana, um abraço para vocês, tá?
Por enquanto é só. Ah, tem áudio.
Ah, vamos ouvir então.
Temos áudio aqui, vamos ouvir o primeiro aqui no WhatsApp da Gabriela Efine.
Boa tarde, Kátia Gomes. É, veja aí se o prefeito Marão consegue consertar a ladeira da Avenida Itabuna, porque a do Malhado, ladeira Bico de Pato, quem consertou foi os moradores, todo mundo deu uma vaquinha de 5, 10, 20 para ocupar cimento, e aí o rapaz conseguiu fazer. Mas a Avenida Itabuna, infelizmente, lá é mais perigoso, o rapaz não quer se meter a fazer, não. Você toma vergonha na cara e manda consertar a ladeira.
Pois é, né? Tá aí a reclamação. Ai, ai, viu?
Tem mais áudio aqui.
Vamos lá.
Tem mais áudio aqui, gente.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marco Bezerra. Boa tarde. Aqui quem fala é a Dilson da Lagoa Encantada. Kátia, eu tô mandando esse áudio aí pra ver se o secretário do interior, Nino Valverde, ouve aí. Nino, por favor e por gentileza, vem aqui fazer o serviço da Lagoa Encantada, porque principalmente ali depois que sai da entrada, depois que sai do asfalto, que entra na estrada de chão cá no Joia, está péssimo, menino. A estrada está ficando péssima. E outra coisa, eles veem, menino. Infelizmente é a realidade da vida. Quando você vir fazer o serviço, tem que vir com cascalho. Porque só passar a máquina, não botar o cascalho, não vai adiantar nada. Tem que botar cascalho, menino. Por amor de Jesus Cristo, que já estão vendo aí os motoristas já chiando, os motoristas de ônibus já começaram a chiar, e com uma razão também, né? Porque vamos dar César o que é de César. E, Kátia, se você e Coutinho Neto tá alegre com o Bahia não descer, e eu que sou palmeirense, estou com o título na mão, Kátia. Parabéns para vocês que não caíram, e parabéns para mim que sou campeão.
Parabéns, sim, querido. E tá dado seu recado aqui, viu? Em relação ao cascalho aí na estrada, né, Marcos? Rapaz, precisa o cara, o morador ensinar, né?
É isso aí.
É o jeito. Vamos ouvir um áudio aqui também de um morador do bairro da Conquista, em Deus.
Kátia Gomes, boa tarde. Marcos Bezerra, me chamo Roger. Vim aqui novamente fazer uma outra reclamação sobre esse esporte que fica naquela parte da Ponte Nova, na Ponte Jorge Amado, que estão caindo. Cada tempo que passa, vai caindo aos poucos, né? Isso aqui é os postes com a iluminação. Estão caindo porque o salitre não está deixando. E a prefeitura não está tomando providência, sabe? Isso vai causar um acidente. Até mesmo a placa grande de sinalizações caiu recentemente. Até onde o prefeito vai continuar isso? Por favor, toma posição. Se sair cair em cima de alguém ou de um carro, causa um acidente imenso. Muito obrigado, Kátia Gomes e Marcos.
Ele até mandou fotos aqui, né, mostrando esses postes, né? Ele mostrou um aqui que já está sem iluminação, bem enferrujado, que pode cair a qualquer momento. Ali na ponte, tanto de um lado como do outro, né? Bem num local bastante movimentado, obviamente, né? Que o tempo todo, dia todo, o carro passando para lá e para cá. Difícil.
Já falamos várias vezes aqui no programa, né? Sobre essa escolha errada no projeto de construção da ponte, Jorge Amado, a nova ponte ali estaiada. Não era para ter sido colocado lá poste, né? De aço, de ferro, não sei. sem um tratamento adequado, né?
Exatamente.
Varizia acaba rápido. E vários blogs, sites têm falado sobre isso.
É, bastante, né? Mas parece que ninguém tá ouvindo. Tá todo mundo surdo, mudo, cego, sei lá. Tem mais mensagem de ouvinte para colocar no ar? Tá ok? São 12 horas e 49 minutos. Vamos de informação. É, vamos falar aí de uma grande operação policial. Preste atenção, tem até deputado sendo investigado, hein? Deputado e PMs são investigados por integrar grupo miliciano na Bahia. Justiça bloqueia 200 milhões das contas dos suspeitos. Um deputado estadual e 3 policiais militares são investigados em uma operação da Polícia Federal contra grupo suspeito de integrar uma milícia responsável por lavagem de dinheiro em Feira de Santana. 6 pessoas foram presas nesta quinta-feira e 4 estão foragidas. O parlamentar não foi preso por causa do direito ao foro privilegiado e a Polícia Federal não especificou quem são os presos. Mas daqui a pouco a gente traz informações aqui que eu já consegui. Além das prisões, 200 milhões das contas bancárias dos investigados foram bloqueados. Inicialmente, o valor passado pela Polícia Federal foi de 700 milhões de reais, mas foi corrigido. O deputado investigado é suspeito de chefiar o grupo. Ele foi identificado como Kleber Christian Escolano de Almeida e é conhecido como Binho Galinha. Binho se candidatou pelo Patriota em 2022 e foi eleito com mais de 834 mil votos. Inclusive, né, a imprensa está pedindo aí posicionamento para a Polícia Militar, já que tem 3 investigados da PM, mas até agora não saiu nenhuma nota. Segundo a Polícia Federal, deputados, 3 militares e outras 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público da Bahia e estão sendo investigadas por lavar dinheiro de jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, desmanche de veículos e outros crimes. A investigação conta com o auxílio da Receita Federal, que apurou inconsistências fiscais dos investigados. O grupo atuava em Feira de Santana e também em cidades vizinhas que não foram especificadas. Além dos 700 milhões, outros bens foram bloqueados e mandados de busca e apreensão foram expedidos, inclusive em fazendas e outros imóveis do deputado. Vamos lá, Marcos, vamos resumir aí para os nossos ouvintes aí, tudo envolvendo essa operação.
Foram bloqueadas 26 propriedades urbanas e rurais, 10 mandados de prisão expedidos, com 6 prisões efetivadas, 35 mandados de busca e apreensão expedidos, suspensão das atividades econômicas de 6 empresas. De acordo com a PF, a investigação começou após o recebimento de um ofício do Ministério Público da Bahia que relatava os crimes que estavam sendo cometidos pelo grupo na região. Ao longo das apurações, a Receita Federal apontou inconsistências fiscais dos investigados, movimentação financeira incompatível, bem como propriedade de bens, móveis e imóveis não declarados, indícios de lavagem de dinheiro. E há policiais militares suspeitos. Segundo as investigações, os policiais militares suspeitos de integrar o grupo formavam o braço armado dos milicianos. Eles seriam os responsáveis por fazer cobranças mediante violência e ameaça. Esses valores cobrados seriam oriundos de jogos ilícitos e empréstimos com juros excessivos. Os nomes dos PMs não foram divulgados. De acordo com a PF, a operação conta com o apoio do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, COT, Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal, GPI, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual, GAECO, e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil da Bahia, CORE.
Olha, acabei de pegar aqui com o Ministério Público da Bahia, né? Eles já até divulgaram aí na rede social, falando sobre esta operação, que é a Operação El Patrón, deflagrada em conjunto, então, pelo Ministério Público Estadual, né, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, que é o GAECO, né, Polícia Federal, Receita Federal, e todas as forças que o Marcos já especificou. Então, o parlamentar, né, que é apontado aí como líder do grupo miliciano, que atua na região de Feira de Santana, é acusado por crimes de lavagem de dinheiro, do jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada. 6 pessoas foram presas preventivamente e cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, incluindo a casa e fazendas do deputado, como a gente disse agora há pouco. E mais de 14 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, entre elas os policiais militares, alguns policiais militares, né? Ó, foram denunciados Kleber Christian Escolano de Almeida, que é o Binho Galinha, o deputado, Thierry Figueiredo Silva, Nilma Carvalho Pereira, Juan Pablo Pereira Carvalho, Alexandre Pereira dos Santos, Washington Martins Silva, Maiana Cerqueira da Silva, João Guilherme Cerqueira da Silva, Escolano, Jorge Vinícius de Souza Santana Piano, Jackson Macedo Araújo Júnior, Valnei dos Santos Aquino, José Nilson Souza de Conceição, da Conceição, Roque de Jesus Carvalho, Bruno Borges França e Kleber Herculano de Jesus. Foram presos. Esses que eu divulguei agora foram denunciados, mas foram presos, né? João Guilherme, Jorge Piano, Jackson Júnior, Roque Carvalho, Maiana Silva e José Nilton. José Nilson Conceição. Então já tem informações lá na rede social do Ministério Público da Bahia, inclusive no site www.mpba.mp.br. É. Ministério Público jogando duro, né? Tá aí. Então quem é envolvido com o mundo do crime? Ai, ai. Então nós vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto chegando com mais informações do setor policial para nós, né? Isso, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Olha, no extremo sul da Bahia, irmãos gêmeos foram executados com vários tiros. Acompanhe tudo agora. Os irmãos gêmeos Bruno e Breno Silva Sobré, de 28 anos, foram mortos a tiros na tarde de ontem, quarta-feira, no bairro Campinho, em Santa Cruz, Cabrália. As esposas de ambos, uma de 21 e outra de 26 anos, ficaram feridas e foram socorridas para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde delas. Segundo o que foi apurado no local, por volta das 14 horas, os dois casais saíram do fórum da cidade em um carro e, quando passavam pelo bairro Nova Cabrália, começaram a ser perseguidos por um veículo não identificado. Foram feitos disparos de arma de fogo contra o carro que os irmãos estavam, não tendo chance de reação. Ambos morreram ainda no local. Viajando a bordo de sua viatura virtual, vamos até agora à região Cisaleira, na Bahia. Um homem, identificado como João Vitor, ele foi morto na noite de ontem, quarta-feira, após se envolver numa troca de tiros contra uma guarnição da Polícia Militar em Conceição do Coité. As informações são da própria PM. De acordo com a corporação, o fato aconteceu por volta das 9 horas da noite, quando uma guarnição estava em rondas, avistando um indivíduo correndo armado com um revólver. Foi dada ordem de abordagem. Para aí, rapaz! Para aí! Fica aí! Mão para cima! E o mesmo não obedeceu, adentrando uma residência que estava com o portão aberto. Momento em que os militares desceram da viatura e fizeram acompanhamento a pé, adentrando também a residência. Já no interior do imóvel, segundo o relato dos policiais, foram recebidos a tiros disparados por João Vitor, que era conhecido como Barriga, quando revidaram vindo a alvejar Barriga. Segundo a Polícia Militar, Barriga recebeu devido socorro, contudo, chegando ao Hospital Português da Unidade Regional de Coité, foi informado do óbito, atestado pelo médico plantonista. A Polícia Militar informou ainda que foi apreendida uma arma que estava em poder de Barriga. Trata-se de um revólver calibre 32 com numeração suprimida. Olha, um jovem de 20 anos, ele foi encontrado sem vida após ser sequestrado. Ele foi encontrado morto em uma estrada vicinal próximo a um lixão, na cidade de Sento Sé, no norte do estado da Bahia. A vítima, Vitor Alexandre dos Santos Lopes. De acordo com testemunhas, quatro homens armados invadiram a residência e colocaram Vitor à força dentro de um carro. Policiais militares realizaram rondas para localizar a vítima e encontraram o corpo do jovem lá próximo do lixão. Não há informações sobre como Vitor foi executado. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e encaminhou o corpo do jovem para o Instituto Médico Legal da cidade de Juazeiro. Ainda na região do Rio São Francisco, duas adolescentes morreram afogadas no município de Remanso, na região norte do estado. De acordo com a Polícia Militar, Tauane Neves Lima, 17 anos, foi socorrida por populares e retirada da água. O SAMU foi acionado, levou o adolescente para a unidade de saúde, no entanto, ela não resistiu. Já Thalina Marques de Barros Almeida, 18 anos, foi retirada do rio sem sinais vitais. O médico do SAMU constatou o óbito das adolescentes ainda no local do afogamento. Olha, a Polícia Civil de Feira de Santana prendeu na manhã de ontem, quarta-feira, um homem acusado de ser o mandante de um crime que vitimou Osvaldo Viana Paixão no dia 15 de outubro do ano de 2008. Fato este ocorrido dentro de um bar. A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia de Homicídios, juntamente com policiais da Operação Paz. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em um bar localizado na Avenida Sérgio Carneiro, comendo água em estado de embriaguez, quando homens armados entraram no estabelecimento e efetuaram os disparos a queima-roupa, não dando chance de defesa. O autor confessou o crime e alegou que foi em forma de vingança pelo fato da vítima ter matado seu irmão anteriormente. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem deverá ser encaminhado ainda hoje, quinta-feira, para o Conjunto Penal de Feira de Santana, onde aguardará o julgamento. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nesta quinta-feira, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. É isso mesmo. Deus nos permitir, retornamos amanhã na sexta-feira com mais uma edição do JMD. Inclusive, o Coutinho passou aqui para nós essa informação aqui para a gente divulgar. É sobre uma campanha bem legal, viu? Natal Sem Fome, Faça a Diferença. É uma campanha da Associação Pontalense Cidadania. Portanto, a Associação do Pontal, do bairro do Pontal. O Jorginho do Pontal está pedindo para a gente divulgar. Quem quiser contribuir com essa campanha do Natal Sem Fome, vocês podem doar alimentos não perecíveis ou fazer um Pix no 51091.795/1000, contrário menos, tracinho 21. Então, tá aí a Associação Pontalense Cidadania fazendo essa campanha aí do Natal Sem Fome. Vocês podem doar alimentos não perecíveis. Procure aí o Jorginho do Pontal para contribuir, ok? Bem, 13h, então a gente vai para a última notícia, que inclusive estava nas manchetes dos jornais, é que o governo vai prorrogar o Desenrola Brasil por mais 3 meses. O governo federal vai prorrogar o prazo final para renegociar as dívidas do programa Desenrola Brasil por pelo menos mais 3 meses. Com isso, o programa, que acabaria em 31 de dezembro deste ano, deverá ter prazo final em março de 2024. A informação foi dada por Marcos Barbosa Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, e ele divulgou essa informação na manhã de ontem, durante divulgação do censo do Desenrola. Segundo ele, deve ser editada uma medida provisória nos próximos dias com um novo prazo e com a retirada da necessidade de ter conta prata ou ouro no portal gov.br para que os consumidores tenham mais facilidade em renegociar as dívidas. Muito bom tirar isso, Marcos, porque eu estou ouvindo as pessoas reclamando dessa dificuldade, porque vem entrar lá no portal.gov.br e aí ninguém tem prata, tem ouro, uma confusão, ninguém consegue fazer nada.
Às vezes não é fácil fazer o upgrade, né? Subir de nível lá na conta gov.br, então é melhor que se libere, não? Para todos os níveis aí.
Exatamente, né? Que as pessoas possam aí ter esse mais oportunidade de renegociar suas dívidas através do Desenrola Brasil. 1h03, Marcos. Então encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas que estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Carla Menezes trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.